Primeiro que eu acho que a gente amadureceu mesmo, né, na última década, então, para cada vez mais entender que o espaço público ele é alavancado, evidentemente, pelos governos, mas ele não se restringe ao espaço governamental, né? Então, aqui a gente precisa entender esse espaço público como essa responsabilidade, dado que são eleitos, que tem, e tem capacidade de gerar escala, que são os governos municipais, estaduais, governo federal, mas que isso tem que ser compartilhado com a sociedade civil organizada, com as universidades, aí acho que com as fundações e como um todo.
Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o Ricardo Henriques, que é português de nascimento, mas naturalizado brasileiro, professor da Universidade de Economia, na Universidade Federal Fluminense e atualmente superintendente executivo do Instituto Unibanco. Henriques é pesquisador especializado em economia social, tendo trabalhado com temas como educação, desigualdade, pobreza, distribuição de renda. Ele foi secretário nacional de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação e secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, quando coordenou o desenho e a implantação inicial do programa Bolsa Família. Foi assessor especial do presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES, e pesquisador e diretor adjunto da área social do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. No Rio, foi secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos e presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, quando desenvolveu o programa UPP Social. É membro do Conselho de Administração de Todos para Educação, Anistia Internacional, GIF, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Sou da Paz e Instituto Natura. Ele, além de tudo isso, apresenta o programa Conselho de Classe na Rádio CBN. Ricardo, com todas essas atividades, eu agradeço muito o teu tempo e disponibilidade de estar aqui conversando comigo.
É um enorme prazer, Marcelo, poder estar contigo batendo um papo. Muito grande, meu prazer.
Muito bom. Você foi professor universitário, mas atuou em diversos níveis do governo e atualmente atua no terceiro setor. Eu queria que você contasse um pouco essa trajetória tão diferente, tão diversificada, rodando por todos os setores aí.
Eu acho que eu fiz essa trajetória de ter, né, uma formação acadêmica bastante orientada para pesquisa aplicada, gestão pública, o trabalho aí na sociedade civil e no terceiro setor, e, na verdade, um aprendizado a partir de uma certa fertilização cruzada nisso. Se pegar um pouco a minha trajetória, eu fiz concurso para a universidade muito cedo, assim que abriu, né, o fim da ditadura, abriu o primeiro concurso do Departamento de Economia no Rio de Janeiro, foi na Universidade Federal Fluminense, eu ainda estava no mestrado. Na economia da Federal do Rio de Janeiro. Nessa época era possível, fiz o concurso, entramos três pessoas, belos colegas, e fui fazendo toda essa trajetória. Nessa época, muito mergulhado, época da hiperinflação, teoria monetária, né, pesquisa nessa agenda, que declinou numa tese de mestrado sobre teoria de decisões em contexto de incerteza. Depois eu fui fazendo a carreira acadêmica, fui chefe de departamento de economia e tal, e fui fazer o doutorado. Fiz um curso de doutorado na Escola de Comunicação da UFRJ, com uma formação que abriu minha discussão para filosofia da ciência, juntei decisões coletivas e tal, e logo depois fui para a França, para Nanterre, para Paris 10, né? E lá fiz a formação, o doutorado que eu fiz lá, muito forte juntando economia com teoria da justiça, tá? Acho que faz parte dessa minha transição isso, tá? De Arsani, Dworkin, Rawls, o Jean-Christophe Kolbe, que foi um professor meu, né? Fui fazendo, obviamente, o Amartya Sen, que virou uma referência, né? E aí, nesse retorno, quando eu volto com essa bagagem, a UF, a Universidade Federal Fluminense, Departamento de Economia, tinha feito uma parceria com o IPEA. E a gente podia alocar o nosso tempo de pesquisa junto UF e IPEA. Eu volto, então, seguindo dando aula no Departamento de Economia, mas no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, junto com o Ricardo Paes de Barros. Já em toda uma agenda de econometria aplicada, pego essa coisa da teoria da justiça, vou para uma pauta grande sobre desigualdade, pobreza e avaliações de políticas públicas no geral, na época do governo Fernando Henrique, avaliando aquelas políticas todas. E entro muito na discussão de desigualdade racial. Parte disso eu vou para Estou falando muito aqui, né? Mas só para pegar esse conceito, vou para a conferência sobre intolerância racial da Unesco. Parte do documento oficial nosso, toda vamos dizer, a base de dados daquele documento são dois ou três papers que eu tinha feito, entrando muito nessa agenda de desigualdade. E aí, nesse processo, mergulhado em entender política pública na área social, desenhar, redesenhar, avaliar, etc., eu recebo um convite para ir, porque aí começo no governo do estado do Rio de Janeiro, no final do governo, com a governadora Benedita da Silva, coordenando a agenda social. Aí depois eu vou para essa trajetória que você falou, vou para o Ministério do Desenvolvimento Social como secretário executivo, lá, Bolsa Família, a gente faz a primeira regulamentação do Sistema Único de Assistência Social, cria uma secretaria de avaliação de política pública dentro do Ministério, que depois segue até hoje, é uma referência importante para toda a avaliação de políticas públicas. Daí eu vou para o Ministério da Educação, a gente também desenha a SECAD, que é a primeira vez que o Ministério da Educação tem uma agenda dedicada para enfrentar a desigualdade e pobreza dentro da política educacional como um todo. Então, vai de educação indígena, quilombola, para questão de negros, questão educação do campo, jovens e adultos, meio ambiente, educação em prisões, ou seja, tudo isso fica organizado. Sigo aí, vou para. Aí segue essa caminhada, essa trajetória, muito trabalhando com a Unesco, vou para a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social do Estado, aí faço essa agenda de políticas integradas em territórios, né, que é o PP Social, vou para o urbanismo com essa ideia, e o tempo todo, eu acho que aí, para a tua pergunta, estou falando muito, mas é como é que a gente leva a uma consequência bastante consistente a ideia de trabalhar com evidências para desenhar e implementar políticas o tempo todo com estruturas de monitoramento e de avaliação. Quer dizer, eu trago essa cultura estruturada, né, do percurso acadêmico, com a densidade que a academia precisa, mas não só com pesquisa aplicada, mas pesquisa aplicada orientada para soluções de política pública, né? E aí, nessa passagem final, eu vou para o mundo das fundações, dirigindo o Instituto Unibanco, que está totalmente dedicado a isso, né? Ensino médio, parcerias público-privadas com redes públicas, né, de ensino, né, estaduais, e o tempo todo nesse equilíbrio entre o que que a gente pode ser pertinente, mas sempre agnóstico, né, para poder avaliar o que que é preciso, ter um sistema de monitoramento estruturado, e está atualizado, evidentemente, com as referências do mundo, com a literatura, etc., mas o tempo todo obcecado por estar orientado para uma política pública eficaz, eficiente e efetiva, né? E como é que a gente vai fazendo isso? Bom, essa minha síntese de trajetória dá um pouco essa história de juntar esse mundo da academia com rigor acadêmico, com a política pública orientada para resultados, para transformação efetiva, e entendendo que esse espaço público não é simplesmente governamental, né? Que ele é atravessado pelas universidades, é atravessado pela sociedade civil, é atravessado pelas fundações, evidentemente, e a política pública, a responsabilidade daqueles que são legitimamente eleitos para isso, né? Então, bem, essa trajetória que eu fiz aí, um pouco, é verdade que não é muito usual, mas.
É impressionante, né? E tem essa questão que é fundamental, que infelizmente aqui no Brasil é tão pouco usada, né? Que são as evidências, né? As avaliações, evidências que estão tão importantes. E justamente nessa questão que eu queria te perguntar o seguinte: você tem aí atuado em temas de absoluto interesse nacional, como educação, desigualdade, pobreza, distribuição de renda. Eu sei que é uma pergunta complexa, mas a sensação que eu tenho é que a gente deu uma estagnada. Será que a gente está avançando algo nesses tópicos?
Não, a tua sensação acho que é absolutamente correta na agenda social como um todo, mas essa estagnação é nesse período muito recente, talvez, Marcelo, a gente não esquecer, né, para os debates futuros, é que pós-constituinte o país entrou numa trajetória de melhoria do ponto de vista da política social, né? Na enfrentamento da pobreza, da desigualdade, na agenda de educação, na agenda ambiental, na agenda da saúde. E uma melhoria que a virtude, talvez, nossa, é que teve alternância de poder, obviamente no governo federal, mas também nos entes subnacionais, e a gente conseguiu seguir essa trajetória de melhoria. Problema, e aí educação, isso é categórico, é que numa velocidade aquém do que a gente era necessário. Então, foi melhorando, mas a gente precisava acelerar a velocidade dessa melhoria. O que acontece no período recente é que o governo Bolsonaro, né, obviamente agravado pela forma com que enfrentou a pandemia, impõe um interregno na qualidade e nessa evolução contínua das políticas públicas no campo social como um todo. Certo? É uma abrupta ruptura, certo? acho que, por um lado, irresponsável, por outro, uma certa incompetência por não conhecer muito, mas, mais do que isso, me parece que é contra os fundamentos daquilo que a gente estava falando antes, viu? Da boa política pública baseada em evidências, baseada em elementos que deram certo, reconhecendo os erros, né? Porque essa coisa de evidência não é... Muita coisa dá errada. E a gente tem que aprender muito com elas. Tá? Então, o que eu acho que acontece nesse período é uma suspensão de uma evolução. Às vezes ela era mais veloz, às vezes ela era mais lenta, mas era sempre contínuo. E não só... E acho que é muito importante isso. Desmonte dos fundamentos da boa política social. A gente vê isso dentro do, né, do crescimento do desmatamento na Amazônia, da ocupação irresponsável, inclusive das terras indígenas com, sei lá, com ouro, com, né, com mineração ilegal. A gente vê isso no desmonte do sistema da assistência social. Os centros de referência de assistência social estão desmontados, completamente desmontados. Né? A gente vê isso, só para terminar, com a conjunto de pautas periféricas que o Ministério da Educação tenta colocar na política pública, né? De homeschooling, escola sem partido, ou seja, elementos absolutamente irrelevantes que desconsideram aquilo que era tanto estrutural como necessário de a gente avançar, tanto no fluxo como na aprendizagem, na educação básica e na pesquisa de ponta no ensino superior. Isso tudo é esvaziado, né? O desmonte do CNPq, o corte, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento, FNDCT, tudo desmontando. E a única coisa que a gente pode ter, talvez, esperança, Marcelo, é que seja um interregno, então, certo? Tem um período de suspensão que a sociedade meio que se dê conta e a gente possa voltar. Nosso desafio maior para parar isso é que talvez que a gente precise voltar, depois desse período de suspenso, atento de que a gente estava numa trajetória que era virtuosa, mas ainda não na velocidade que a gente precisa para colocar o Brasil, né, com inserção internacional e nacional potente. Então, a gente talvez tenha que repensar lá na frente, gente, o que a gente pega de positivo que a gente já fez e acelera com mais elementos, né, do que a gente está vivendo nos últimos 20 anos para poder fazer um ciclo ainda mais virtuoso, com mais velocidade. Né? Isso parece um baita... desafio.
É, e justamente nesse contexto, eu acho que aí vem a importância de outros setores, né, como o terceiro setor, de tentar, pelo menos, cobrir parte. Eu sei que é impossível, né, que o investimento público é fundamental, mas o terceiro setor, ele busca suprir um pouco estas deficiências, ou pelo menos manter essa agenda ativa e viva, né? Você que participa do conselho de administração de diversas entidades do terceiro setor, como esse setor tem ajudado o país a superar esses imensos desafios que enfrentamos? Em particular, eu queria saber um pouco mais sobre a atuação do Instituto Unibanco, que hoje você coordena.
Acho primeiro que eu acho que a gente amadureceu mesmo, né, na última década, então, para cada vez mais entender que o espaço público ele é alavancado, evidentemente, pelos governos, mas ele não se restringe ao espaço governamental. Então, aqui a gente precisa entender esse espaço público como essa responsabilidade, dado que são eleitos e tem capacidade de gerar escala, que são os governos municipais, estaduais, o governo federal, mas que isso tem que ser compartilhado com a sociedade civil organizada, com as universidades, aí acho que com as fundações e como um todo. Grande potência do mundo fundacional é gerar inovações e capacidade de criar caminhos para que essas inovações não sejam casos idiossincráticos, experiências muito pequenas que têm valor em si, mas que não são generalizadas. O grande desafio é criar capacidade de inovação com tecnologias sociais as mais amplas, na educação ou fora da educação, já com condição de escalabilidade, e produzir esse espaço para que, evidentemente, a escala se dê dentro do campo da política pública, obviamente, com orçamento, com estrutura, com máquinas governamentais. Mas, então, essa ideia de que você consegue identificar nichos que precisam ser aprofundados, que muitas vezes na rotina avassaladora de um governo você não tem condição de sequer dedicar tempo para isso, né? e poder fazer essa coisa do comum das fundações, que eu acho que é análogo, que as universidades também podem fazer, ou seja, está com a perspectiva de pesquisa aplicada e a pesquisa aplicada orientada para a resolutibilidade. Talvez tenha um ciclo virtuoso aqui no mundo fundacional e na universidade, que a universidade talvez possa ter um tempo de médio prazo, um mundo fundacional de mais médio para curto, e nessa integração ambos dirigirem, certo? Para o setor público caminhos que são... novamente, validados, que são testados, que o piloto é validado e depois você descobre como é que você vai escalando, e sempre com uma ideia que eu acho que é fundamental, Marcelo, é que não tem certezas absolutas nesse processo, né? Que você aprende desenho de política pública, implementa, mas é sempre uma agenda de avanço contínuo, você pode estar sempre superando essa história, né? Eu acho que aí, no Instituto Unibanco, a gente tem uma agenda dedicada a rede pública, rede estadual pública, trabalhando com o ensino médio e cada vez mais indo para um fundamental 2, mas o tempo todo numa estratégia de gestão, uma visão holística e integrada dessa gestão, que trabalha com gestão pedagógica, com gestão de infraestrutura, com gestão de pessoas, com gestão do campo relacional, mas o tempo todo reposicionando a política educacional, tanto da escola como da rede como um todo, a partir de uma visão, digamos, com mais densidade e profissionalização. Trabalhando com metas, trabalhando com um repertório de protocolos que está o tempo todo dedicado a reduzir a evasão, a aumentar a permanência dos estudantes, aumentar a aprendizagem. E o que a gente tem, obviamente não vai ter tempo, o programa-chave dessa agenda, que tem um nome fantasia, que é Jovem de Futuro, ele foi avaliado, e avaliado de modos canônicos, né? Com as melhores práticas da economia, o que deu, as práticas que deram o prêmio Nobel para Duflo e Banerjee são as mesmas que a gente já usa há 10 anos na avaliação de impacto, né? Randomizada, com grupos de tratamento e controle e tal. E o que é muito interessante é que essa experiência em contextos diferentes, Marcelo, ou seja, estados com perfil socioeconômico, educacional, cultural radicalmente distintos, com perfil de lideranças políticas, de partidos totalmente distintos, ela gerou impacto em todos esses cenários, tanto para reduzir a evasão, aumentar a aprendizagem naquilo que a gente conseguia medir, que é matemática e língua portuguesa, mas por derivação a gente vê que também outras disciplinas, e reduzir desigualdades entre os estudantes e entre as escolas. Então, medidas muito sólidas de efetividade, a gente está escalando, hoje a gente trabalha em larga escala com 5 redes de ensino, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Ceará e Piauí, isso aqui dá... 3 milhões de estudantes, é uma quantidade grande, e mantendo essa agenda de, como eu falei antes, de aperfeiçoamento contínuo, né? Da gente estar melhorando o tempo todo, mas com muita efetividade para atrair, permanecer e aumentar a aprendizagem. Desafio crucial é o que a gente foi atravessado pela suspensão das aulas aí com a pandemia, né? E acho que a gente conseguiu se adaptar. Aliás, é muito importante, talvez, nesse espaço também, elogiar os gestores públicos como um todo, os secretários estaduais, secretários municipais, o corpo de professores que passaram por esse período sem apoio do governo federal e conseguiram, com as adversidades todas que viveram, dar conta. E a gente está ali parceiro disso, construindo isso. Acho que é muito importante. Só para terminar, acho que é importante também te lembrar da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais, que não estão, por exemplo, no mundo fundacional nem na academia. Acho que elas também são muito... podem gerar agendas muito virtuosas nessa discussão, nesse processo todo. Hoje eu tenho a honra de presidir o Conselho da Anistia Internacional no Brasil, né? E a gente vê como é relevante as formas com que a Anistia Internacional organiza o campo de direitos humanos, fazendo pontes, às vezes críticas aos governos locais, mas sempre criando caminhos e gerando nesse espaço, que é um espaço de diálogo, né? Tem uma dialogia aqui, caminhos que são sempre a favor da população, né? Então, acho que esse espaço público nosso tem evoluído e a gente tem que incensar isso cada vez mais, as universidades, as fundações, os movimentos sociais, junto com os governos, né?
Muito bom. Você também apresenta o programa Conselho de Classe na CBN, onde aborda os temas mais urgentes para a educação pública, com dados, pesquisas, índices oficiais. A ideia que eu entendi é você enriquecer o debate sobre as políticas educacionais no país. Mais uma pergunta fácil de responder. Quais são os principais desafios que ainda temos de superar para ter uma educação de qualidade?
As perguntas são quase pegadinhas, né? Não, primeiro, está sendo um belíssimo, a experiência passou agora há pouquinho um ano, então, não é, para mim, está sendo um aprendizado, sobretudo como acertar a linguagem, né, em poucos minutos e passar esse tempo. Mas, assim, linhas gerais, acho que os nossos maiores desafios hoje, destacaria os desafios de aprendizagem, tá certo? Por um lado, com a pandemia, de permanência dos estudantes, tá? E, por outro, de aprendizagem, né? A gente não pode esquecer que a gente tem uma desigualdade muito grande, marcada por traços estruturais, né, como o nosso racismo, né, e agravada por essas conjunturas da pandemia, com a suspensão das aulas. Então, os dados sobre a diferença de desempenho em termos de aprendizagem, quando a gente olha o recorte racial, o recorte socioeconômico, são avassaladores. De cada 100, só para pegar um fluxo, por exemplo, de cada 100 meninas brancas que entram no ensino fundamental, Marcelo, 80 concluem o ensino médio. Tá? Mas quando a gente olha para o outro recorte, que são meninos negros, tá? A cada 100 que entram, 53 só concluem o ensino médio. Então, não é, esse dado estrutural é muito forte. Quando a gente olha para a aprendizagem, é a mesma coisa. A gente tem, sei lá, estudantes brancos que têm aprendizagem adequada em língua portuguesa. Um pouco mais de 50, 53, 55%, quando a gente peça o final do fundo de dois, né, do nono ano. Quando a gente olha para os estudantes pretos, está 30%. Quando a gente olha recorte socioeconômico, sei lá, 58%, esse é o número, daqueles que estão nos estratos mais altos, que tem aprendizagem adequada, ao final do ensino fundamental 2, e quando a gente olha para os estratos mais baixos, 18% tem aprendizagem adequada. Então, isso é reforçado, né? Estou aqui dando muito dado, mas isso é reforçado pelos dados do PISA, né? Quando a gente compara, faz a comparação internacional também. Quando a gente faz a comparação internacional, um dado que é importantíssimo a gente lembrar que o PISA você pode olhar comparado por quartis de renda, tá? O nosso quartil superior de renda, o superior, tá? Que envolve inclusive o mais alto, que eu estou falando, que envolve inclusive estudantes que estão com 15 anos de idade em escolas privadas. Ele está abaixo, está no nível do quartil inferior da média da OCDE, abaixo do quartil inferior de um montão de países. Certo? Então, a gente é hiperdesigual. Esse superior é muito, tem performance muito melhor que o quartil inferior. Mas, além disso, a nossa melhor performance é baixa na educação básica frente ao cenário internacional. Então, estou só destacando aqui, estou falando muito dado, mas esse talvez seja o maior desafio nosso, é como é que mantém-se os estudantes. Não dá para ficar com aquele nível de estudantes que eu estava falando, só 53 negros concluem, tem que todo mundo concluir. A sociedade do conhecimento hoje, né, Marcelo, solicita educação de qualidade em larga escala. A gente não fez esse salto, ao massificar o acesso à educação básica, não conseguiu vir com isso com qualidade, e sem qualidade não tem como ter inserção internacional, né? Letramento em língua portuguesa, mas também em matemática, numa língua estrangeira, a princípio inglês, e letramento digital. Nem isso a gente consegue para poder estar minimamente inserido, né? Então, o grande desafio são variantes de temas que eu trago lá no Conselho de Casa, mas o tempo todo estou assim: como é que a gente meio que recupera essas defasagens e reposiciona para poder manter todo mundo na escola, né? E todo mundo aprendendo coisas que são relevantes e num padrão que seja capaz de nos colocar nesse contexto internacional. A observação só de qualidade aqui é que eu acho que a gente corre o risco de deixar a nossa juventude, e a gente projetar aí 10, 15 anos, ir para os anos 30, os anos 40, numa situação de limbo estrutural frente ao que é a necessidade da sociedade do conhecimento contemporâneo. A gente tem que enfrentar isso, né?
E é um dilema. E justamente agora a gente está num momento crítico, porque queria saber a tua opinião do momento político atual, né? Eu, particularmente, estou bastante preocupado, né, com a aproximação das eleições agora de 2022. Queria ouvir a tua opinião, já que você vive nesses mundos aí tão diversos, e como que você está enxergando esse momento?
Eu também estou muito preocupado, muito inquieto. Acho que a gente está vivendo pela primeira vez a possibilidade de ter, e é uma possibilidade real, de um governo, de um governo que pode ser eleito, e é um governo contra a democracia, né? Que quer desmontar o aparato democrático e numa pauta alinhada com movimentos da extrema-direita do mundo, que são de retrocesso do ponto de vista da civilização contemporânea. Né? Acho que a gente tem. Isso está no tabuleiro. O país está dividido e podendo fazer opções em linha com o que diria que há de pior na história da humanidade recente, né? Com a Hungria, com a Turquia, com a Venezuela. E na direção disso é o mesmo um governo que, se reeleito, né? Esse governo tem todos os sinais, né? E algumas evidências bastante sólidas, né? Que pode ser um governo que faça a ruptura contra a democracia, né? Na mesma direção que Hungria e Turquia já fizeram. Né? Acho que tem uma expressão, estava numa mesa um ano atrás com o Boaventura de Souza Santos, ele fala da ideia da disrupção retrógrada. Né? Eu acho que é isso que a gente está sob ameaça, de uma disrupção retrógrada. Então, a questão, para mim, para análise de conjuntura hoje, a variável mais importante, antes de falar de política pública, da política econômica, da política social, etc., é a disjuntiva entre democracia ou não democracia. Certo? Essa escolha que acho que a gente vai ter que fazer. E estou inquieto porque acho que existe uma possibilidade real de uma opção contra a democracia, né? Tanto pela via eleitoral como por uma via que seria mais espúria, né? De atentado à democracia mesmo. Então, acho que a gente precisa estar muito sintonizado com isso. Não é uma eleição análoga às eleições que nós temos tido desde o período, né, de abertura democrática. Ela está nacionalmente e internacionalmente num contexto em que a gente está disputando civilização contra a barbárie. Né? Acho que é meio isso. Então, por isso, tem que ter medo mesmo, Marcelo. Acho que tem que ter medo.
Bom, queria agora que você recomendasse, já para ir finalizando, um livro, um podcast, uma série, um canal do YouTube, qualquer coisa que vier na tua cabeça.
Livro. Eu acho que, assim, livros brasileiros muito importantes. Acho que o livro recente, o livro do Bruno Paes Manso sobre a República das Milícias é incontornável para se entender o país hoje. Eu acho que tem um livro, conversa com um pouco a tua área, você aqui, ousado, mas é de uma amiga que eu gostei muito, o livro da Tatiana Rock, o Dia que a gente voltar de Marte, o que voltarmos de Marte, não sei direito como é o mesmo mais o título, mas é muito importante. Acho que tem um livro não tão recente, que é de 2019, quando eu li, e que foi traduzido, que eu acho que é importante para vários dos argumentos que eu tenho falado sobre a realidade hoje, que é um livro do François Dubé, que é O Tempo das Paixões Tristes. Eu recomendaria bastante. E na literatura, acho que o que virou best-seller, mas nunca esqueceu, o livro do Itamar Vieira Júnior, O Torto Arado, acho que é importante. Podcast, Fórum Teresina, acho que é muito legal. Né? Né? Aquele outro... a gente estava falando, né? O caso lá que tem um retrato do Bolsonaro, que é, como é que chama? Retrato Narrado, que a Rádio Novelo faz. Eu acho que é um podcast bem legal também. Bem, já falei muito. Não sei se está bom.
Muito bom. Bom, e para finalizar, um ping-pong. Queria que você lembrasse aí a tua melhor e a tua pior lembrança da época da graduação ou da pós-graduação.
Ping-pong é sempre difícil. A minha melhor lembrança não tem nada a ver com isso tudo que a gente falou, que tem uma certa elegância acadêmica. Mas a minha melhor lembrança, eu fiz economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era um prédio histórico absolutamente fantástico. É um prédio que foi, inclusive, um asilo, um presídio. Tal, mas ele tem o Teatro de Arena. E uma memória fantástica é que tinha uma colega de outra turma, Monique Gardenberg, que depois virou diretora do cinema, que ela começou a fazer festivais de música no Teatro de Arena. Então, eu me lembro, por exemplo, de ver dos primeiros shows da Marina Lima e de vários grandes shows. Então, essa memória era incontornável. A faculdade ficou muito melhor com esses shows do fim de semana. Isso é uma boa memória. Pior memória, aí você quer me matar. Ficar fazendo lista de exercício até de madrugada e não entregar na hora no doutorado.
E alguma aula inesquecível?
Mas eu tive professores inesquecíveis, posso falar assim? Em vez de aulas específicas, na época do mestrado, dois professores marcantes, minha orientadora de tese, Maria da Conceição Tavares, tá? E o Antônio Barros de Castro, que foi um cara de uma erudição incrível. Depois, quando eu fiz o curso na ECO, na Escola de Comunicação, o Márcio Tavares do Amaral, um filósofo de primeiríssimo. E depois, lá fora, acho que eu fiz alguns cursos, o meu orientador também na época, o Arnaud Bertou, que foi muito importante, filosofia, o Jean-Pierre Dupuis, que foi um cara muito importante para toda essa minha literatura de renda básica, veio com isso. Os cursos do Jean-Christophe Colombe, que é um cara que escreveu na mesma época que o perdão, que o John Rawls, a mesma coisa, e aquela coisa, um escreveu em inglês, outro escreveu em francês, e ele não foi reconhecido, mas era absolutamente genial. É isso. Ah, eu fiz dois cursos, quer dizer, dois cursos com, não sei se com Castoriadis, tá? E dois cursos com Jacques Derrida. Esses dois cursos que foram totalmente fora da minha linha de pesquisa, né, que eu depois fazia essa coisa de pesquisa social aplicada, não sei o quê, foram muito importantes, porque eram assim, dois gênios completos abrindo a reflexão crítica de um jeito que ambos me marcaram muito. Bem, então são várias aulas desses caras.
E o educador que você admira?
Eu acho que Sueli Carneiro e Cida Bento. Eu acho que são duas mulheres negras muito potentes. Acho que a gente não pode esquecer que a gente tem essa linhagem, né? Anísio Teixeira, Paulo Freire e Darcy, né? Darcy Ribeiro. Essa linhagem nos dá uma coisa de uma nobreza incrível no mundo como um todo. Mas eu destacaria essas duas educadoras do mundo, Sueli Carneiro e Cida Bento.
Legal. E para finalizar, qual que é a grande habilidade que você tem, mas que não está no teu currículo?
Ficar em casa com meus filhos todos, curtindo, ouvindo música, é uma habilidade, é intangível.
Muito legal. Ricardo, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e parabéns aí por todo o teu trabalho e toda a tua atuação ao longo da vida e o que você tem feito atualmente também. Muito obrigado, viu?
Obrigado a você, Marcelo. É um maior prazer poder fazer essa conversa contigo.